Três anos após os Jogos Olímpicos do Rio, o legado do mega evento ainda é discutido, estudado também pela academia, entre as discussões, subutilização e degradação das arenas olímpicas, os reais efeitos socioeconômicos. E um estudo da USP traz uma perspectiva pouco considerada nesse legado: os efeitos dos jogos para a formação dos treinadores. E é isso que eu converso com a professora Ana Lúcia Padrão dos Santos, da responsável, não é, pelo estudo. Ela que é da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Como vai, professora Ana Lúcia? Bom dia.
Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. E estamos aqui tentando esclarecer ou pensar a respeito do tema.
Uhum. E sob essa perspectiva muito interessante, de fato pouco abordada, que são os efeitos dos jogos para a formação dos treinadores. Então você mapeou eventos voltados à capacitação de técnicos esportivos, informações de sites de federações também, entrevistas, né, com membros do Ministério do Esporte. Conta um pouco para a gente como foi a captação de todas essas informações, professora.
A gente partiu da premissa, existe uma teoria que fala sobre os fatores que interferem no sucesso esportivo de um país. É uma teoria que consegue comparar as nações de uma forma diferente do que das medalhas, né? E ela pressupõe vários aspectos que devem ser abordados, né? Que vai desde do investimento financeiro até ciências do esporte. Então, são 9 tópicos. Dentre esses tópicos tem... que um país, para se desenvolver como potência esportiva, a educação de treinadores e a possibilidade de desenvolvimento da carreira dos treinadores para chegarem ao alto nível, ou a possibilidade de estudar, é um fator relevante ou pesa no sucesso esportivo de um país. A partir disso, durante um ano, eu mapeei sites das instituições de ensino superior do Rio de Janeiro, do sistema do Conselho Federal de Educação Física e de todos os conselhos federais, de todos os estados, e das confederações esportivas envolvidas com os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e o Comitê Olímpico Brasileiro, buscando eventos que de alguma forma tivessem relação com os Jogos Olímpicos e tivessem como objetivo aprimorar a educação dos nossos treinadores, sejam eles na fase inicial, em desenvolvimento na carreira, ou que já fossem treinadores de alto rendimento. E o que a gente encontrou durante esse ano todo de coleta de informações foi pouquíssima relação entre cursos, enfim, uma pequena preparação, um pequeno olhar para esse elemento tão importante para o esporte, que é o treinador.
Infelizmente, não é? Quer dizer, que é a figura, você já deu aí a próxima questão, né? Que é uma figura central. Então, os resultados não vêm sem uma boa estrutura, mas um bom orientador. Quer dizer, pô, qual é o papel do treinador, né?
Então, foi muito curioso, porque eu fiz também essas entrevistas no Ministério do Esporte, no próprio comitê organizador, no conselho. E ao tentar detectar essa trajetória da carreira do treinador, os entrevistados corroboraram com os dados que a gente tinha coletado, falando que realmente não havia sido feito um planejamento para que os treinadores fossem valorizados. Mas no momento que eu perguntei qual era o papel, qual era a importância de um treinador do esporte, todos eles acharam a pergunta muito óbvia, né? Olha, é fundamental. Bom, se é fundamental, por que que nos 7 anos que precederam os jogos, ou seja, quando o país ganha o direito de ser sede, ninguém pensou na categoria profissional, né?
Justamente.
Ou seja, nessas pessoas que fazem o esporte. E no final, em uma última entrevista, um entrevistado comentou, falou, olha, em termos de instalações esportivas, hoje nós temos um problema porque nós temos as instalações, mas elas não têm uso. Bom, obviamente, você precisa dos atletas, mas para ter atletas você precisa de alguém que coordene. Uhum. E essa pessoa não foi lembrada.
É impressionante, então, né? É impressionante.
Pois é.
Porque ao lado de um atleta tem o seu treinador, o seu preparador, o seu treinador. Quer dizer, e para os esportes coletivos, então?
Todos os esportes, na verdade, quando a gente pensa, veja, nos Jogos Olímpicos, eu ainda perguntei sobre se haveria um reconhecimento, e algumas frases foram: olha, para quem é treinador da seleção brasileira, seja ela de que modalidade for, se a pessoa tiver medalhas ou ganhar, a condição dela de trabalho vai melhorar. Se perder, ela vai ser culpada pela derrota do país.
Exatamente.
A falta de medalhas, até foi usada uma expressão assim, vai ser uma caça às bruxas. Mas veja, antes que esse atleta chegue no alto rendimento, se o treinador da seleção brasileira não for valorizado, imagina aqueles treinadores que detectam talentos, que fazem o trabalho de base, que fazem a seleção e a promoção desse talento até chegar à vida adulta.
Uhum.
Esses não foram nem considerados. Né? O mais curioso é que nós pensamos nisso com um problema ali no momento, né, dos Jogos Olímpicos do Rio, mas investigando um pouquinho mais o site do Comitê Olímpico Internacional, foi lembrado que o treinador olímpico não recebe medalha em nenhuma edição dos Jogos
Olímpicos. De fato, esse assunto foi falado agora, recentemente, nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Esse assunto foi falado. Por que não? E você vê o trabalho, o esforço do treinador, tanto quanto do técnico. Agora, uma dúvida, professora Ana Lúcia. A situação, ela é, então, igualmente ruim? Quer dizer, a gente vê essa despreocupação, esse despreparo em vários setores, em praticamente, tirando a seleção brasileira, né? Porque o Brasil não é só a seleção, não é só futebol, né? Pelo amor de Deus, né?
Em todas as modalidades, isso é curioso, há uma seleção brasileira. Há uma seleção brasileira de basquete, há uma seleção brasileira de voleibol, né? Os técnicos da natação, ninguém chega a uma competição sem um treinador. É uma das coisas perguntadas, acabou não sendo incluída no artigo, mas assim, muito se falou sobre bolsa atleta.
Uhum.
E eu cheguei a perguntar para um dos responsáveis e qual seria a bolsa técnica. Ele falou, realmente nós não pensamos nisso. Então, como é que um atleta vai para uma competição financiado e o seu treinador fica?
Uhum.
Porque não tem recurso? Não é possível isso. Né? Então, é muito curioso que a gente pense, e o mais é uma figura central, ela faz a mediação, e é um papel que, assim, a gente pode considerar toda a experiência que um atleta bem-sucedido tem, né? Mas ele tem a vida da carreira dele como atleta, ele entende o esporte a partir da carreira dele.
Uhum.
Treinadores passam a vida no esporte, então eles pegam várias gerações. Os atletas podem mudar, os gestores podem mudar, mas, em geral, os treinadores ficam. Então, eles conhecem o esporte para além do tempo que um gestor ou um atleta conhece.
Conhecem profundamente,
Porque eles imagina, né, vamos citar exemplos como o Bernardinho, que é muito conhecido, o José Roberto. Quantas gerações eles viram começar, chegar ao auge, e se aposentar durante a carreira dele.
Sim, e de jogador a treinador, né? Dá muitos casos em que...
De jogador a treinador. E quantos gestores, em quantos clubes eles passaram.
Uhum.
Esse conhecimento para além das quadras, ele é subestimado. Simplesmente porque um treinador tem pouca voz no sentido de apontar políticas públicas para o desenvolvimento do esporte. E é ele que está ali todo dia.
Então é mais uma questão para a gente concluir esse assunto, que é justamente, quer dizer, o que pode apontar para uma melhoria? O assunto foi discutido de alguma maneira no parlamento, no congresso, exigência de graduação para treinador de futebol, por exemplo, foi falado. Quer dizer, o que pode apontar, professora Ana Lúcia, para um início, né, de mudança dessa realidade? Colocar o treinador onde ele tem que estar, né, com a importância que ele tem que estar.
Então, a gente tem, comparado com outros países, em termos de formação inicial, nós temos um grande avanço, porque é exigido aos treinadores esportivos que realizem o curso de educação física,
sim,
que são 4 anos de estudo. Isso outros países não têm e estão começando a implementar agora. Então, nós temos essa vantagem. O problema é a qualidade dos cursos, e o problema central, que precisa ser talvez conversado, resolvido, é que as confederações se aproximem da área acadêmica, e a área acadêmica tem a voz nas confederações. Na medida em que a gente conseguir melhorar essa comunicação, o conhecimento científico e a voz dos treinadores vão encontrar uma sinergia para melhorar esse esporte brasileiro.
É um início, mas isso é daqui a algum tempo, né? Quer dizer, a gente ainda vai passar por muitas disputas importantes, temos Jogos Olímpicos, com essa realidade, né? Esse é que é...
Com essa realidade. Mas eu acho que algo que me deu satisfação, além da publicação do artigo, foi que ao fazer essas perguntas para pessoas que estavam em cargos importantes de liderança, provocou uma reflexão nos próprios entrevistados. Que tem poder de decisão. Então, assim, como é que foi esquecido o treinador nesse cenário? E aí, pessoas em posições chaves, um falou assim para mim, olha, realmente nós não pensamos, mas ao dinheiro que foi destinado às confederações, com certeza, as confederações que investiram em programas de educação saíram na frente para os próximos Jogos Olímpicos. Então,
muito
talvez
bom.
Esse despertar melhore, né?
É um alerta, acendeu a luz, né? Essa questão, essa pesquisa que obteve apoio da FAPESP foi relatada em 5 artigos já publicados. Esse ano, 2 deles foram incluídos, né, no Centro de Estudos Olímpicos, biblioteca virtual mantida pelo Comitê Olímpico Internacional. Quer dizer, tem uma reflexão muito importante, que é essa história, parte dessa história que a gente quis contar aqui para o nosso ouvinte. E podemos voltar, né? O ano que vem é um ano de Olimpíada. Podemos voltar ao assunto, professora Ana Lúcia Padrão dos Santos, da Escola de Educação Física e Esporte, responsável por esse estudo. Muito obrigada por compartilhar
muito
aqui
obrigada.
Com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço e que a gente consiga melhorar sempre.